Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã aqui na sua rádio e na sua televisão. Olha, muitos eventos acontecendo. E mais eventos. Há uma expectativa muito grande em relação ao lançamento da pré-candidatura de Orleans Brandão. É o MDB, juntamente com diversos outros partidos, promovendo esse grande evento. Vai acontecer no Multicenter Sebrae no próximo sábado, amanhã, a partir das 5 da tarde. Olha, pela quantidade de pessoas que estão ligando, dizendo que vem passar o final de semana em São Luís, né? A movimentação deve ser muito grande, o trânsito naquela região ali deve ser orientado, né? Vou colocar as pessoas para orientar o trânsito naquela região ali do Multicenter Sebrae, porque a previsão, a expectativa é de realmente um grande evento. Está acontecendo um outro grande evento promovido pela Embratu, o Sebrae e o governo do Maranhão, nesta sexta-feira, no auditório do SEPRAMA. É o lançamento do Plano de Ação para a Promoção Turística Internacional aqui do estado do Maranhão. Essa apresentação se insere na programação da Expo Indústria 2026. Quem ganha muito com esses investimentos, e aí não sei se vai dar tempo à produção, porque também não avisei antes, tem uma sonora do presidente da FIEMA, Dilson Baldez, falando da questão da indústria, de quanto a indústria tem avançado nos últimos anos com os investimentos necessários para geração de emprego e renda aqui no estado do Maranhão. Foi a entrevista feita durante o lançamento lá do programa Favela 3D na Equatorial Maranhão, lá nas dependências da Equatorial Maranhão. Então, esse plano que está sendo lançado hoje para atrair mais investidores, para atrair até o turismo aqui, que está acontecendo lá no SEPRAMA, é derivado do plano Brasis. O documento detalha estratégias para ampliar a presença de destinos maranhenses no mercado global de viagens e atrair mais turistas internacionais para a região. O evento reúne representantes do poder público, do setor privado, para alinhar as vocações locais ao plano de marketing, fortalecendo a identidade da promoção internacional local e nacional. Isso significa, Roberto Ramos, que já está aqui para as notícias do esporte, é que quando a gente consegue desenvolver uma estratégia de mostrar as potencialidades, divulgar as nossas potencialidades, o que o Maranhão tem a oferecer do potencial turístico, do potencial das belezas naturais, da quantidade de terras férteis, de águas perenes que nós temos no estado do Maranhão, nós despertamos o interesse dos investidores estrangeiros e também dos turistas, pessoas que querem visitar. E todo mundo que vem, quando você sai para visitar, você guarda um dinheirinho durante o ano, para no final do ano fazer um passeio.
Rádio Central de Notícias Brasil, a sua rádio, toda hora, todo dia.
Para as pousadas, para os hotéis, para os carros de aplicativo, os restaurantes, todo mundo sai ganhando com isso. E nós temos também na próxima segunda-feira, vão estar aqui todos os governadores que fazem parte dos estados que compõem a Amazônia Legal. É que o governador Carlos Brandão foi eleito por unanimidade presidente do consórcio interestadual da Amazônia Legal de 2026. O governador Carlos Brandão, ele vai suceder Helder Barbalho, que é o governador do Pará, e o foco principal é conciliar o desenvolvimento com a sustentabilidade, desenvolvimento econômico com sustentabilidade, geração de renda e preservação ambiental na Amazônia. Com isso, atrair também investimentos para a região. Brandão lidera a articulação política dos 9 estados da Amazônia Legal. Ele tem gravação sobre isso.
Come assim, com farinha, camarão e até peixe frito. E eu já estou esperando o governador Helder Barbalho e todos os governadores que fazem parte do consórcio da Amazônia Legal para aprovar do jeito maranhense. O Maranhão faz parte da Amazônia Legal, junto aos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E é justamente sobre o futuro dessa região que vamos debater no 29º Fórum de Governadores aqui em São Luís, nos dias 16 e 17 de março. Este ano, fui eleito por unanimidade como presidente do consórcio. E a posse vai ser realizada aqui em São Luís, no dia 16 de março. Vamos também debater temas como desenvolvimento sustentável, infraestrutura e políticas públicas para proteger a nossa Amazônia. E é claro, anunciaremos investimentos conjuntos para a região. Agora, pessoal, vocês vão ficar com água na boca. Eu vou comer aqui a nossa juçara com camarão e farinha d'água do jeito raiz maranhense. Olha lá.
Pois é, faltou um camarãozinho seco aí pra gente. Olha, eu gosto da Jussara. Jussara, eu acho que ela tem uma vitamina, uma força, né? Dá uma força pra gente. Eu gosto da Jussara com farinha. Tem a farinha seca também, tem uma farinha seca aqui, que é produzida aqui no estado do Maranhão, que é um negócio diferenciado. E com a farinha de pulba, né, que é considerada chamada farinha d'água. Né? Mas quando você misturar com peixinho assado ou um camarão seco, daquele que passa uma semana no sol, o negócio fica gostoso demais. Né? Nós vamos rapidamente a Brasília com o repórter Nildo Costa conferir a pauta lá, conversando com deputados aqui do estado do Maranhão. Nildo Costa, bom dia.
Olá, aqui em Brasília nós estamos do lado do deputado Paulo Marinho Júnior, que é do PL do Maranhão, ele é lá de Caxias. Seja bem-vindo, deputado. Deputado, ontem o senhor participou de um seminário em Campinas, lá em São Paulo, com o UFMA e pesquisadores de várias partes do país para tratar sobre ciência e tecnologia, principalmente na questão do transplante da célula-tronco, né? Como é que foi esse seminário? O que novidades o senhor traz para nós? Bem-vindo.
Obrigado. A gente vive num estado muito pobre e a gente sabe que no SUS a gente tem uma série de...
Rádio Central de Notícias Brasil!
E muito mais!
Mais ciência, mais em tecnologia, para a gente poder ter soluções, como a gente estava vendo a questão da célula-tronco. A célula-tronco, o Brasil é um país de ponta, a gente precisa melhorar alguma coisa ainda na regulação para que a gente possa desenvolver mais pesquisas e utilizá-las, já que a gente está sendo referência no mundo com isso. E são tratamentos que acabam sendo mais baratos e mais eficientes. Então, com isso, principalmente a população mais carente vai ter acesso a tratamentos eficientes e chegar. Então, assim, é o caminho que a gente precisa buscar. Investir em pesquisa, ciência, tecnologia, principalmente na área médica. Eu dei entrada num projeto de lei aqui na Câmara já há algum tempo, acho que está tramitando, para incentivar, é uma espécie de lei Rouanet para pesquisa científica, que vai permitir aos nossos pesquisadores ter acesso a financiamento de qualidade para que essas pesquisas possam gerar cada vez mais resultado e esse resultado chegue aonde mais precisa, principalmente no interior do nosso estado, que é um estado tão carente.
Tudo isso, esse tratamento viria pelo SUS?
Tudo isso é dentro do Sistema Único de Saúde, de maneira pública, para que a população mais carente tenha acesso a esses tratamentos.
Qual tipo de tratamento específico o senhor pretende atingir?
A gente já está para levar agora um tipo de tratamento que está tendo muito sucesso, que é a questão da fenda palatina e do lábio leporino, que são aquelas crianças que nascem com um problema na dentição, às vezes com um buraco na boca, que acabam ficando com vários problemas, principalmente na questão da autoestima, no próprio desenvolvimento emocional e social. Então, a gente precisa melhorar a qualidade de vida da nossa população.
Muito obrigado, repórter Nildo Costa. Faltou lembrar, e o deputado lembrar também, que o Maranhão apresentou um dos maiores crescimentos nos últimos anos. Crescimento econômico que a gente realmente precisa continuar avançando. Mas vamos falar de...
Esporte.
Roberto Ramos.
Bom dia, Humberto. Bom dia a todos que acompanham o Central Manhã. Um grande abraço. E o sonho acabou para o representante maranhense na Copa do Brasil. Maranhão Atlético Clube tentava avançar para a quarta fase da competição. Acabou sendo derrotado no Estádio Castelão pela equipe do Ceará Sporting. Mas o Maranhão mostrou um jogo bastante competitivo. Foi para cima, propondo a partida, encarando o time do Ceará. Cara a cara, frente a frente. A gente sabe que é uma estrutura muito maior, né? O salário dos jogadores da equipe do Ceará é 4 vezes maior foi de pagamento da equipe atleticana, mas mesmo assim o Maranhão enfrentou, foi para cima, criou várias oportunidades, mas não soube traduzir em gol as chances, as oportunidades criadas durante a partida. Então, o Ceará está classificado, vai enfrentar agora a equipe do São Bernardo, lá, o primeiro jogo lá em São Paulo, e o Maranhão, desclassificado da Copa do Brasil, volta as suas atenções para a Copa do Nordeste, que acontece já no meio desse mês. Então, aí o pênalti, né? Nas imagens você confere o pênalti cometido pelo Raílson em cima do Matheus Araújo. Depois do levantamento, a zaga afastou com o Lucão, e aí o Raílson acabou puxando o Matheus Araújo, pênalti, levou cartão amarelo. O Zanocelo partiu para a cobrança, e aí bateu firme, forte, goleiro para um lado, bola para o outro, como manda o figurino. No canto esquerdo, o único gol da partida. O Ceará criou poucas oportunidades, mas foi muito feliz e fez 1-0. Poucos chutes também do time do Ceará, mas concluiu com 1-0 e soube administrar, controlou a partida até o final. Vitória do time cearense. Está aí o Zanocelo cobrando e cobrou bem. Portanto, Maranhão eliminado. O time do Ceará segue na Copa do Brasil, nessa competição que ontem apontou diversos classificados. O Águia do Marabá do Pará se classificou, o Vila Nova o Ceará, o Operário do Paraná, o CRB, Figueirense, Novo Horizontino também classificado, o Barra de Santa Catarina, Sport de Pernambuco e Juventude. Ontem pelo Campeonato Brasileiro, quinta rodada da Série A, tivemos Remo 0, Fluminense 2, Vasco da Gama 2, Palmeiras 1, na estreia do técnico Renato Gaúcho, e o time deu um salto com essa vitória em cima do Palmeiras, foi para a 15ª colocação, estava na lanterna o Vasco, agora tem 4 pontos e o novo líder é o São Paulo, que venceu a Chapecoense pelo placar de 2-0. Tivemos ainda Grêmio 1, Bragantino também 1. Portanto, o São Paulo, o novo líder, tem 13 pontos seguido da equipe do Palmeiras. E hoje, Humberto, acontece a estreia do Sampaio Basquete na Liga Feminina de Basquete. Sampaio Basquete iniciou essa trajetória na LBBF nessa sexta-feira hoje, 19h30, convocando a galera lá no ginásio Costa Rodrigues contra o Salvador Basquetebol, a equipe que sofreu uma grande reformulação, é considerado um dos favoritos e vai em busca do tetracampeonato da categoria. Ele é tricampeão dessa competição e conta com a volta aí do técnico Rodrigo Galego, e na reformulação do elenco traz a norte-americana Jalen Cherry, é um grande nome, uma grande contratação, a ala norte-americana que chega para reforçar o elenco, que tem a Isa Sangali, entre outras jogadoras, mas bem cotadas então, para buscar o título. E para fechar nossa participação aqui no Central Manhã, o IAP, que disputa a Copa São Paulo categoria sub-17, já conhece o seu adversário, o CBF definiu Coritiba. O primeiro jogo acontece aqui em São Luís, o segundo jogo acontece na capital paranaense, o Coritiba, portanto. E a CBF vai definir ainda hoje a data, o local e os horários dessa partida, o IAP enfrentando a equipe do Coritiba. Destaque do esporte aqui no Central Manhã, e lembrando que a partir de hoje no Central Esportes, você confere mais informações a partir da sua emissora, e é conectada à nossa emissora parceiras, e também na Rádio Brasil
Notícias Brasil.
Isso. Comigo, com o Jaber Pereira e com toda a equipe, destacando as informações.
Muito obrigado, então, Roberto Ramos. Só uma última notícia aqui para vocês, é que o governo federal zerou os impostos de importação e comercialização do diesel. Foi durante um evento ontem para conter a alta do combustível provocado pela guerra no Irã. Esse evento foi para assinatura de uma medida provisória que está reduzindo aí em torno de 64 centavos o preço do diesel, tentando conter essa alta que assustou todo mundo que visita os postos de combustíveis nesse momento. E a gente sabe que muitas pessoas, mesmo que abastecendo com a gasolina mas sofre também as consequências do aumento do preço do diesel, porque tudo que se transporta hoje, inclusive a parte de alimentação, é através de caminhões movido a diesel. Isso pode provocar uma alta de preços em outros setores. A todos, um bom final de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Central de Notícias Brasil. Rádio Central de Notícias Brasil.
E muito mais. Mais rádio. Radio.
Agora ficou muito fácil anunciar em nossa emissora. Basta você acessar mundodamídia.com, escolher o programa, definir os dias e informar quantas vezes você deseja que sua propaganda seja veiculada. Confirme seu pedido, escolha a forma de pagamento e pronto. Aí é só acompanhar sua propaganda em nossa programação. mundodamídia.com, o jeito fácil de anunciar no rádio.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A Assembleia Legislativa aprovou a criação da Semana Estadual da Maternidade Atípica no Maranhão. A proposta é de autoria da deputada Daniela, com projeto anexado do deputado Hélito do Curso. A semana será realizada anualmente na segunda semana de maio e passa a integrar o calendário oficial do estado. O objetivo é dar visibilidade às mães que cuidam de filhos com deficiência ou condições como o transtorno do espectro autista, além de incentivar campanhas, debates e ações de apoio a essas famílias. Também foram aprovados projetos que fortalecem a educação no estado. Um deles institui a Semana da Cidadania nas escolas públicas, com palestras sobre educação financeira, direito do consumidor e planejamento pessoal, preparando os estudantes para a vida adulta. Outro cria a Semana Estadual de Valorização do Professor, a ser realizada em outubro, com ações de reconhecimento e capacitação dos profissionais da educação. As propostas são de autoria do deputado Hélito do Curso e agora seguem para a sanção. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.